Sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje?
Pra hoje, um café com leite ou dominguinho, né, cara? Tá tudo sossegado. E pra você?
Muito café.
Muito café, excelente. Tudo bem com vocês? Eu tô meio sumido, né? Porque a vida é assim. Hoje eu só gravo quando eu realmente tenho vontade, quando eu tenho algo pra dizer. E nesse momento, no estado da vida que eu estou, eu andei fazendo muitas coisas. Fiz novos cursos, novas faculdades. Não realizei o meu sonho de virar um mochileiro sem teto, desempregado, porque eu tenho algumas crianças aqui que eu tenho que conseguir alimentar. Porque senão eu vou pra cadeia. Você sabe que no Brasil você pode cometer qualquer crime, exceto faltar com a comidinha das crianças, senão você vai guardado na gaiolinha e não é um lugar interessante de se estar. Hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Beatriz, que, claro, é um pseudonônimo, porque o assunto que nós vamos falar hoje é delicado. Nós estamos nessa era digital, onde as pessoas hoje, todo mundo é coach, todo mundo é autossuficiente, todo mundo é o seu próprio marketing, fazendo assim todo mundo é sua própria empresa, né? Vamos falar hoje sobre o LinkedIn, esse mundo maravilhoso que é. Tudo bem, Beatriz?
Tudo bem, tudo ótimo.
Tudo, que bom. Primeiro, vamos apresentar você. Você é uma profissional de RH.
Isso.
É a pessoa que contrata.
Exatamente. Dentro do RH tem vários submundos. E a minha atuação foi mais focada no recrutamento e seleção.
Vocês perceberam que ela falou submundo da contratação?
Do RH. É que também existem os setores de treinamento, de desenvolvimento, né? De remuneração estratégica, a parte de folha, ponto, né? Então, A minha atuação ela foi mais centrada dentro do recrutamento e seleção.
Tá, Beatriz, olha só, o negócio é o seguinte, a gente aí tá numa era moderna onde tá todo mundo conectado, tá todo mundo falando da coisa maravilhosa. Eu não sei qual é o mundo que o pessoal vive no LinkedIn, mas não é o mesmo mundo que eu vivo, né? O mundo corporativo hoje tá em evidência, os profissionais da área de tecnologia são os profissionais mais requisitados e eu sou da área de tecnologia, né, e eu acabei saindo de uma empresa pequena pra uma empresa grande e hoje eu estou numa empresa maior ainda e por esse caminho, né, eu passei por algumas coisas que eu esbarrei aí no teu submundo. Primeiro, na área que eu estou, eu vou falar da minha área, na área que eu estou, quando eu fui procurar emprego, eu esbarrei muito no LinkedIn com vagas, com as descrições mais absurdas possíveis, assim. E aí, eu quero tirar uma dúvida. Quando vocês vão escrever a vaga, é um bingo? Vocês, assim, sorteiam as qualificações técnicas? Ó, tem que saber lançar um foguete, bingo! Aí tu coloca lá, tem que saber...
Estacionar de ré,
bingo! Pra uma vaga de assistente de computador, se é que essa... Tu tá entendendo?
Sim.
Eu sou um analista de sistema pleno, a minha formação, toda a minha experiência, hoje eu tô em outra área. Mas como analista de sistema, eu vi muitas solicitações que você tem que saber inglês. Cara, você tá no Brasil, uma empresa regional do interior, inglês, cara.
É, que às vezes as empresas, elas chutam alto, né? Se vier um profissional com PhD, melhor ainda. Só que acontece, quando nós divulgamos uma vaga, geralmente ela já tem um escopo de funções já descrito, de acordo com o que o profissional faz. Só que acontece, às vezes o profissional vai ter que fazer outra coisa e os cargos, as empresas acabam tentando colocar dentro dessa descrição todas as funções possíveis. E por isso, às vezes, fica, né, um texto gigantesco com diversas funções que às vezes você nem vai fazer ou nem se aplica mais. Então, revisar essa descrição é importante, mas nem sempre as empresas fazem. Por isso que aparece, às vezes, uma vaga de muitas linhas, né, de atividades e que, de fato, o profissional não vai fazer 15%, 20% daquilo.
E de quem é o erro? É de quem abriu a vaga ou do profissional do RH? Será que não fez as perguntas certas? Não teve a preocupação? Porque, vamos lá. Bom, qual que é o meu pensamento? Quando você tem que recrutar alguém para uma vaga, você tem uma missão, Você tem um cliente interno para atender. Você tem o teu cliente interno aqui. Será que não era interesse da pessoa que é a vitoriosa que vai pro mercado buscar o profissional? Tá, ok. O cliente, na minha área, na área de tecnologia. O cliente, ele não sabe o que quer. Ele tem um problema, ele esboça uma ideia, tá? Uma ideia do que ele quer. Mas quando nós vamos desenvolver na tecnologia, é nós que vamos olhar para o pro problema dele e dentro do que ele acha que quer, vamos entregar uma solução. Entendeu?
Uhum.
Então, tu não acha... Por exemplo, nós temos hoje Product Manager, temos PO dentro da área de tecnologia, que é que vai lá falar com o cliente, vai traduzir a necessidade do cliente para a linguagem do desenvolvedor, para a linguagem da empresa. Será que aí no RH, na contratação, na hora de montar os requisitos, não vale um pouquinho, não falta um pouquinho desse interesse?
Vale.
De entender...
De mas o que acontece? Realmente, se vier esse profissional com todo esse conhecimento, perfeito, maravilha. Só que no decorrer, às vezes o gestor ele não vai abrir mão de tudo que ele está querendo no início. Mas daí passa uma, duas semanas, as candidaturas elas não atendem esses requisitos, ou não tem procura, ou então realmente quem atende a remuneração está bem, bem aquém do que a gente está ofertando, bem além do que a gente está ofertando, né? Então, acaba que vai baixando a régua.
Uhum.
Vai baixando a régua, então a gente vai... Olha, mas a gente não está conseguindo com esses conhecimentos, mas estamos conseguindo com esse. O que é mais importante nesse momento? Então, daí a gente traz o que ele precisa de fato. Mas, às vezes, essa conversa, ela só se aplica, ela só funciona no decorrer do processo, porque, infelizmente, a gente não está conseguindo. Se a gente conseguir, perfeito para ele.
Mas isso não pode afastar o profissional?
Pode.
Falando da minha parte, tá? Quando eu vejo uma vaga de uma empresa assim, como eu te contei recentemente, daquela empresa do Cavalinho, né? Que é uma loja de departamento, acho que vocês não vão adivinhar. Assim, no final só faltava falar, ó, traga seu chicote. Porque era uma vaga de sustentação de WMS. O que é o WMS? É um sistema que armazena... Que gerencia o armazém, né? O warehouse ali. E o cara tinha que saber programar, tinha que saber Kubernetes, tinha que saber não sei mais o que. Cara, 50 linhas de requisitos. Cara, essa empresa já entrou no meu radar como empresa exploratória. Não. Se eu ver uma vaga lá, assim, ó, você só precisa abrir a porta. Eu não vou mais. Porque eu já sei que é uma empresa sem vergonha. Eu sou bem sincero, é uma empresa sem vergonha, entendeu?
Sim.
É uma empresa exploratória, então não pode criar esse distanciamento quando a empresa tem essa política. Será que o profissional do RH não tem uma liberdade de talvez conversar com a gestão e falar, gente, precisamos fazer uma política de abertura de vaga, de um processo, pra quê? Olha só, o gestor lá, não, mas calma aí, gestor. Talvez você está pedindo coisa demais. Você está mostrando que a empresa ela tem uma certa exigência excessiva para a vaga, que às vezes não é, e afasta um bom profissional. Eu, modéstia à parte, me acho um bom profissional, mas quando eu vejo uma empresa assim, eu não quero. Ah, paga muito bem, não quero. Nós estamos hoje é muito atual, né? O papo de saúde mental. Mas vamos lá, para não ficar aqui, esse começo ficou muito um desabafo, tá? Um desabafo.
De fato, tanto teu quanto meu, porque então a gente acaba perdendo muito tempo na busca e às vezes a gente precisa manter o contato. Olha, se tiver alguma alteração na vaga, eu volto a perguntar com você, tanto de remuneração quanto de requisitos, então. Nós precisamos manter esse contato, só que é retrabalho, né?
Tá, e por que vocês não dão feedback?
Nós damos feedback.
Não dão, não. Lá no LinkedIn, não dão. Já fiz um monte de vaga e não dão feedback. Tem um bando de recrutador sem vergonha lá.
Ah, é auto-demanda. Não justificando, porque sou RH, mas também sou candidata. Então, a gente fica esperando o retorno, fica esperando um feedback... Só que muitos recrutadores acabam não dando tanta atenção para isso. E é triste, porque se um profissional que ele está esperando esse retorno, que ele está na expectativa dessa vaga, que ele tem toda uma necessidade financeira de retorno ao mercado de trabalho, então envolve muitas coisas. E é responsabilidade, e eu digo até mais, respeito de fato com esse candidato, porque se você não der o feedback agora, pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, você precise de novo desse candidato. E aí? Aí ele não vai. Não vai mais querer entrar no processo seletivo por ter uma experiência ruim. É uma forma também de você estar representando a empresa, a responsabilidade da empresa com as pessoas, né? Então, acho que isso é um cuidado dos recrutadores que nem sempre tem, talvez por alta demanda, talvez por não lembrarem de quando foram candidatos. É triste, concordo.
Não sei, não tô botando fé ainda, eu ainda acho que tem muito sem vergonha no rolê. Mas vamos para as histórias?
Vamos.
Bom, imagina que na sua área de trabalho você possa ter passado por muita coisa, né? Muita história, muito candidato sem noção.
Uhum.
E lembrando, nós tivemos a pandemia, onde muitos dos recrutamentos foram online, né? Foram via vídeo. E nós estabelecemos e até vimos muitas pessoas em reuniões, em cursos, fazendo coisas absurdas, até coisas impróprias para menores de 18 anos. Com a câmera aberta, que nego às vezes esquece, né, cara?
Uma situação que eu lembro muito bem foi de um processo em grupo, então tinha várias pessoas na videochamada pro momento de apresentação, né, de algumas perguntas estratégicas, e tinha um rapaz que ele estava deitado na rede.
Opa! Só por curiosidade, uma xenofobiazinha bem gratuita e barata, por acaso era um pouquinho mais pra cima?
Ele era do norte.
Ah!
Mas não.
Norte não. Era do norte ou o do lado que a gente não pode falar muito?
Era do norte.
Ah, droga, deu errado a piada.
Não, mas não. Teve situações de candidatos daqui mesmo, teve um outro candidato que. Ela fez a videochamada numa mesa, né? Pensei que tava tudo ok. Só que o fundo, você tem que ter bastante cuidado com o fundo também, que vai aparecer. Era um varal com calcinhas e sutiãs, assim, e muitos, assim. E não tinha como você não perceber, porque era muito próximo. Poluía a visão.
Olha, eu vou falar é piada, tá, Beto? Por favor. Mas, assim, se fosse um recrutador homem... Com certeza, pelo tipo da calcinha, ele já ia fazer algum julgamento.
Olha, bege grande.
Grande?
Uh-huh.
Ah, não. Não. Decente. Decente. Contrataria tranquilamente.
O padrão era bege.
Não, então, coisas. Não. Aí, ó, decente. Tá vendo? Ó, eu já contrataria, sem problema.
Mas é o cuidado, porque... não podemos avaliar as pessoas pela aparência. Mas é um cuidado que você tá tendo com a sua primeira... impressão da empresa, né? Com o seu primeiro contato com a empresa. É a expressão que você vai passar naquele momento. Então, até um cuidado com a higiene, com a apresentação pessoal, mostra uma organização. Ela acaba passando uma organização para a pessoa que está te avaliando. Se você está bem organizado... fisicamente, visualmente.
Tá, mas calma aí. Mas e se chega uma pessoa lá, barbuda, toda tatuada, ok, limpinha, cheirosa, banho
não,
tomado?
Não tem problema. A tatuagem, eu acho que foi esse preconceito que se tinha no passado, tatuagem, piercing, barba também, isso nunca foi um impedimento. Sempre foi mais a questão da limpeza mesmo e da organização pessoal.
Se chegar com mau hálito, então não dá, né?
Já tive.
Já teve. Suvaqueira.
Não que eu tenha sentido, mas aquele círculo molhado.
Eu tive um colega que uma vez eu tive que chegar num camarada. Na verdade, olha curioso, o meu gestor pediu, porque eu era muito amigo dessa pessoa, eu já tinha percebido. Mas o meu gestor falou, tu é bem amigo de pessoa X. Eu falei, pô, tu tá sentindo? Eu falei, bato. Ô, velho, já que é teu amigo, dá um toque.
Ai, terceirizou a responsabilidade.
Terceirizou, era pra ele ter feito isso. Mas é que esse era um cara tão querido, assim, que eu adoro muito. É tão constrangedor você chegar pra uma pessoa e falar, brother, toma um banho, escova um dente. Eu vou revelar um negócio aqui que talvez a pessoa que recebeu esse e-mail ela vai saber hoje que fui eu. Existe um site que é da Sociedade Brasileira de Halitose, onde você pode mandar um e-mail, e ele manda um e-mail padrão pra essa pessoa falando sobre cuidados da boca. E eu mandei pra um outro chefe meu, peguei e botei o e-mail dele, da corporativo, porque o cara tinha um bafo desgraçado. O cara, ok, bem vestido, bem afeiçoado, os perfumes caros, mas o cara esquecia de escovar os dentes, cara. Complicado. Aí eu mandei, fui lá, Sociedade... Se você tem dúvida, lá, Sociedade Brasileira de Halitose, vai ter lá SOS Mau Hálito. Não, é sensacional.
Excelente.
Eu vou fazer o SOS Suvaqueira também, entendeu?
Deve ter talvez alguma empresa de cara, que tenha.
Pois é, complicado, cara. E aí, é um constrangimento para as duas partes, tanto para a pessoa que está recebendo, quanto para a pessoa. Eu vou falar uma coisa, eu uma vez estudei numa escola onde a professora falou que a escola era catinguenta. A sala de aula era catinguenta. E eu entendo, o pessoal realmente ia sem tomar banho. Eu era o único cara que ia de banho tomado. E aí tinha os benefícios do banho tomado, né? Mas meus coleguinhas ali não podiam tomar um banho. Mas aí eu entendo que, olha só, eu estudava no EJA, né? Jovens e adultos. Eu terminei meu segundo ano pelo EJA. E o pessoal que tava ali era o pessoal mais carente, era um bairro mais carente. E tinha um negócio de reciclagem. Então o pessoal saía da reciclagem e já ia pra sala.
Uhum.
Entende? A professora pediu que aceitava chegar até meia hora mais tarde. Houve uma conversa lá na escola para que esse pessoal pudesse ir na empresa tomar banho. E a escola mesmo disponibilizou um banheiro com chuveiro.
Ai,
aí sim, aí deu uma resolvida, galera. Porque não é verdade. Nesse caso, não era falta de capricho. Era uma situação.
São crianças, né?
Não, a gente não era criança. Já era um pouquinho... Não, já. EJA, né? EJA.
Ah,
eu ainda era um adolescente atrasado, né? Atrasadinho, mas tinha um pessoal mais velhinho, né?
Entendi.
Mas vamos lá, seguindo adiante. Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente fica muito nervoso, né? Eu geralmente, o meu estômago dá um nó, né? Porque o que acontece? A gente tá numa situação, às vezes, é muito diferente. Eu já passei pelas duas situações. É muito diferente você fazer uma entrevista onde você tá desempregado e precisa de dinheiro, e aonde você está empregado, confortável, que foi o que aconteceu comigo recentemente, e me apareceu algumas vagas e eu tive o privilégio de escolher aonde eu queria trabalhar. Só que tem pessoas que... Não é nem pessoas, né? Eu me coloco porque às vezes a gente está numa fase da vida, porque eu já estive aonde eu não posso escolher. E aí quando tu tá na frente do recrutador, olha que poder incrível que o RH tem na mão de fazer diferença na vida de uma pessoa. Mas aí é que tá, porque eu imagino que tu tem uma dualidade. Às vezes você pode ter uma pessoa muito competente, que não tá com tanta importância, mas ela tá ali. Ah, se der, deu, se não der, não deu. E aí você tem uma pessoa mais humilde, que você olha no olho, pô, essa pessoa é mais humilde. Entende? Só que ela não é tão competente. Mas ela é competente, mas não é tanto. E aí, o que o teu coraçãozinho... Eu ia te perguntar outra coisa, mas no meio dessa conversa, o que o teu coraçãozinho faz?
Olha, nessa situação eu acho legal que você converse com as duas pessoas, porque também existe a possibilidade desse candidato que não tá muito interessado em desistir durante o processo. E aquele candidato que realmente quer aquela oportunidade, ele vai fazer o melhor do melhor dele. Então ele vai dar o melhor. Então cabe do recrutador também ter esse jogo de cintura, às vezes... O gestor sempre vai querer a pessoa mais qualificada, com certeza. Mas cabe ao recrutador ter esse jogo de cintura de vamos entrevistar também o fulaninho. E eu gostei do perfil dele, né? Lógico, se não tem nada que desabone. Gostei do perfil dele, talvez valha a pena a gente conhecer, expor a situação que a gente precisa, né? Esperar também ele. E tem uma contrapartida também. O gestor às vezes espera alguém preparado, 100% pronto. Só que também essa pessoa 100% preparada, que tem todo conhecimento, ela vem com alguns vícios, que é diferente de alguém que não tem todo conhecimento ainda, que você pode ir ensinando, mostrando. E mesmo que eu conheça todo o sistema de uma determinada empresa, se eu for para outra, mesmo que utilize esse sistema, é uma cultura diferente, são pessoas diferentes, são formas de trabalho diferentes, então sempre vai ser necessário treinamento. O gestor às vezes esquece isso. Sempre vai ser necessário treinamento, não tem ninguém pronto. E daí o que vale mais a pena? Eu treinar o comportamento dessa pessoa, que é mais difícil, instituída a vida toda, ou treinar o conhecimento técnico, treinar habilidade em algum sistema, em algum processo.
Entendi.
Né?
Então, Nessa parte, quais foram as perguntas que você fez? Você lembra de alguma? Que veio as melhores pérolas, as melhores respostas, tá?
Ah, tem uma aqui que eu recordo bastante, que foi de um candidato que ele trabalhava em outra instituição, não vou falar o ramo de atuação para não ficar evidente, mas ele trabalhava em outra instituição, trabalhava em equipe, e quando eu perguntei para ele como era o relacionamento interpessoal com a equipe, se teve alguma situação que ele precisou enfrentar, né, de discordância, ele me trouxe uma situação que tinha um colega que era muito folgado, que ele acabava sempre deixando para os outros, sempre pedindo para os outros fazerem o que era demanda dele, e um dia ele estava no intervalo, esse candidato, e o colega veio pedir para ele fazer alguma coisa, e ele ficou muito chateado porque ele estava no intervalo. Então ele ficou muito bravo e xingou o cara, e pegou o cara pelo pescoço, levantou o cara e disse, olha, você não vai mais... Aí, eu tô no meu intervalo, você não vai mais ficar chamando a gente do intervalo, vai fazer que a tua parte e soltou, cara. Só que forma como ele...
Ele contou isso pra ele ti contou... na hora!
Exatamente, e ele contou de uma forma que... Ah, e depois disso ele nunca mais incomodou, nunca mais importunou ninguém no horário de intervalo e ele começou a fazer o trabalho dele. Então, a forma como ele contou isso é como se ele tivesse resolvido a situação.
Uhum.
O que, que a gente entende, então? Que ele vai fazer de novo? Porque na cabeça dele ele resolveu a situação. Qual foi o desfecho? Eu perguntei, tá, mas o que, que aconteceu depois? A liderança ficou sabendo? Ele foi demitido por justa causa, tinha câmeras. Mas ainda no entendimento dele, ele estava
ele
certo.
Ele fez certo. Ele de certo acha que o RH é conivente, né? Que vai pegar. Não.
RH é muito passivo, né? Não, não, não se importa com essas coisas, né? De ter resolvido, tem que ser dessa forma. Então, essa foi uma situação bem... Teve outra situação também de um candidato que eu entendo que ele estava bem nervoso. Só que ele assumiu uma postura de agressividade.
Uhum.
Que teve um momento da entrevista que eu não me lembro, não me recordo certinho qual foi a pergunta, mas que era sobre autonomia no ambiente de trabalho. Ele diz, ah, mas se fosse, eu ia empreender. Eu disse, olha, nem todos têm o desejo de empreender. Tem pessoas que gostam de ter uma rotina dentro de uma empresa, que gostam de estar vinculados a uma empresa. Ele diz, ah, não, isso, uma pessoa... que tem um perfil bom, não vai querer isso, vai querer entender. Olha, eu sou uma profissional que gosta de estar dentro de um contexto empresarial, eu gosto de ter uma rotina. Ele diz, ah, então tu não tem perfil pra trabalhar nessa empresa.
Nossa!
Você não deveria estar aqui.
Nossa, mentira!
Sim.
Mandou essa na cara da recrutadora.
Mandou. E daí, né, a gente não vai retribuir. Mas eu, olha... Tudo bem, é a sua opinião, mas eu discordo e continuei a entrevista. E depois disso, eu lembro que ele mandou um texto gigante no WhatsApp do Recrutamento de Seleção, reclamando que a empresa tinha feito ele ir fazer a entrevista, mas não contrataram ele. Ah, agora eu lembrei de outra situação também, teve uma candidata que...
Não, calma aí, termina essa aqui.
Não,
ele mandou um texto gigante.
Mandou um texto gigante falando que a empresa tinha chamado ele, não tinha contratado, que isso era a falta de respeito com ele. Então, a gente respondeu que é nosso processo, que ele funciona dessa forma, e daí não respondemos mais. E então, em outra história, eu lembrei também de uma candidata que o nosso padrão era entrar em contato, explicar sobre a vaga, né? Convidar para o processo seletivo, e quando a gente convida, a gente fala quando vai ser, com o grupo, né, as etapas. E ela também, depois que participou do processo seletivo, mandou um texto gigante reclamando que ela tinha entendido que a gente já estava contratando ela e que ela já tinha pedido demissão do emprego dela.
Nossa!
Sim, nós revisitamos tudo que a gente... Todo contato, né, como é que foi, e em nenhum momento... Fala sobre uma contratação, fala sobre um processo seletivo. O desentendimento da pessoa, mas ela ficou muito chateada por essa questão, né? Ela tinha entendido que já estava contratada e não estava, né?
Meu Deus, será que ela não fez de má fé também para tentar forçar uma contratação?
Pode, é interessante. Gente, vou dar uma dica. Não mintam no processo seletivo. Principalmente em relação a datas de tempo de empresa. Então, uhum, tinha muitos candidatos que eu sempre gostei muito de pegar a carteira física, né, ou a digital, pra gente fazer um comparativo.
Uhum.
E é ali que a gente pegava, porque deu... né, tava com o currículo da pessoa, tava com a carteira e perguntava. Então era o momento que a pessoa que se tinha mentido ficava vermelha, suava frio e inventava histórias muito...
Qual foi a melhor mentira ou a maior mentira que você já pegou?
Teve um candidato que ele só ficou o período de experiência numa empresa. Isso desde o início dele da empresa até o momento da entrevista tinha passado uns 6 meses. Então ele trabalhou 3 meses e 3 meses estava desempregado. Na carteira estava só os 3 meses, então ele falava que ele ainda estava nessa empresa. E daí eu perguntando pra ele, tá, mas aqui só tem o, tipo, vamos dizer, de janeiro a março, né? Ah, não, é que eles pediram pra que eu continuasse mesmo tendo feito o desligamento, porque eles precisavam de mim, só que é uma empresa aqui da região que eu conheço o RH, então é uma empresa grande que não faria esse processo. Eu sei que eles não fizeram isso, não é a cultura deles.
Mentiu
na cara dura, dizendo que ele ainda estava lá, eles tinham feito esse acordo com ele de ele ter sido demitido, mas continuar na empresa. Então teve vários. Esse eu acho que o mais tradicional, assim, eu acho que umas 2-3 vezes por semana isso acontecia, de ter datas do currículo diferentes das datas da carteira de trabalho. Isso não é legal, porque a gente pega.
Uhum.
É uma mentira, pode ser uma mentira inocente, que você quer passar mais, né, mais conhecimento, mais experiência, só que é uma mentira, então já fica com o pé atrás pra contratar,
tá,
né?
Vamos lá, eu tenho uma pergunta, eu não quero que você imita.
Tá bom.
Tá, vocês sabem a data, entendi, que a gente é desligado, então não dá pra aumentar, dizer que foi mais tempo. Mas o salário? Vocês conseguem saber quanto que a gente ganhava através do sistema?
Olha, existe... Agora na carteira digital de trabalho existe mais facilidade de você ver as alterações salariais. Mas geralmente eu não buscava isso.
Mas dá pra ver o valor. Dá, vocês conseguem ver quanto que o profissional ganhava.
Isso, mas é que...
Ah, então não dá nem pra pleitear um momentinho. eu ganhava mais. Você mas vai olhar, não, você não ganhava,
não. Mas existe, porque às vezes poderia ganhar... A gente sabe, tem muitas empresas que acabam pagando um valor X em carteira e mais um valor a mais.
Ah, entendi. Então tem que falar que ganha tanto na carteira. Na carteira era tanto, mas
comissão,
eu ganhava mais. Mais comissão. Melhor. Galera, fala que é comissão, não fala que é por fora.
Tá, mas como é que o profissional do TI vai ganhar comissão?
Não, mas outro suporte. Pessoal, nem todo mundo aqui é TI. Eu não sou mais do suporte, tá? Agora eu sou.
Desculpa,
agora eu sou da gestão, tá? Eu sou da governança agora.
Legal. E esse fator a gente consegue também ver na carteira de trabalho. Tanto na antiga também tinha uma parte lá onde tinha contratação. Mas isso não interfere diretamente, porque é o teu valor de mercado. Pode ser que
às vezes o cara quer pedir um pouco mais, o cara quer dar uma chorada. Não, eu ganhava tanto. Porque assim, ó, eu que passei por alguns processos seletivos recentemente, eu vi muita vaga com a descrição grande e embaixo traga seu chicote de casa, né? Porque aí tem toda a questão da higiene, né? Como é que nós vamos chicotear 2 pessoas com o mesmo chicote, né? É complicado, a gente pelo menos tem que ter um cuidado com o colaborador. E até antes de... Eu já até esqueci o que eu queria falar, mas eu quero falar o seguinte, ó. Eu tenho uma reclamação. No meio aqui eu quero fazer um desabafo. É claro que o objetivo da empresa é dar dinheiro. Nenhuma empresa faz caridade, tá? Mas eu ando observando bastante nos grupos alheios, nos LinkedIns alheios, que as empresas estão com essa visão que a empresa é feita de não sei o que, não sei o que, e pessoas. Nossos colaboradores, somos uma família. Uma família... Caramba, né?
Famílias têm problemas.
Família. Mas eu não posso demitir o meu irmão. Eu não posso demitir. A única que dá pra demitir é o companheiro. O companheiro dá pra demitir. Mas outro não dá pra demitir, não. E ainda se demitir o companheiro, leva metade da empresa, entendeu?
É pior do que...
É. E aí falam, não, porque pessoas aqui a gente trata muito bem. Recentemente, eu vou falar o nome da empresa... Que é a CIMED, né? Que é uma empresa de medicamentos. Aonde o cara foi no podcast e falou, não, porque na minha empresa os colaboradores todos ganham acima do mercado, tal, tal. E aí tu olha aquilo e fala, nossa, querido, quero trabalhar nesse lugar. Olha que lugar sensacional. Esse, por acaso, eu não ouvi ninguém dizer o contrário. Mas eu já ouvi várias empresas falar o mesmo, Só que não ser a mesma coisa. Aí sai um funcionário, espalha na internet que... Teve um caso aí de um fast food aí que o cara não pôde ir no banheiro fazer um xixi, não. Teve que mijar num lugar, fez um vídeo. Cara, e a empresa se vende como maravilhosa. Uhum. E ela não é, não tem pessoas ali no processo.
É que nós vivemos uma cultura muito diferente do ambiente de trabalho do que há 20, 30 anos atrás. Antigamente, não antigamente, mas há pouco tempo atrás, o tempo de empresa era algo muito importante, tanto para você avaliar um candidato, quanto para o próprio candidato. Então, a carreira era construída dentro de uma mesma empresa, ou então poucas empresas que você mudava. Então, estabilidade era algo muito importante. Hoje, não. Essa geração nova, principalmente, não é estabilidade, é qualidade no ambiente de trabalho, é qualidade de vida, é você fazer o que você gosta. Se você faz uma coisa que você não gosta, você pode mudar, você pode fazer outra faculdade, muito mais acessível. Você pode mudar de área. Então, as empresas tiveram que ter outra postura. É se vender. Assim como o candidato se vende para a empresa está se vendendo para os candidatos porque está difícil também de conseguir pessoas que permaneçam na empresa. E treinamento, o que acontece? Quando a pessoa entra numa empresa, ela já está recebendo seu salário, ela já está recebendo benefícios, né? Não é defendendo essa... Mas para a empresa, até esse novo colaborador gerar lucros, gerar, estar engajado, estar dentro do processo, realizando ele de forma plena, demanda tempo. Uhum. Então, as empresas também estão precisando se vender, investir em qualidade de vida, investir em saúde mental, investir em benefícios para que as pessoas permaneçam.
Mas nem todas estão fazendo a prática,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Posso vender um GPTW, ter um GPTW como uma conquista da empresa.
Eu chamo de GPT.
GPT.
GPT,
um selo de...
Ah, não, me confundi. Tu tá falando do selo de qualidade. Ah, isso aí! Isso aí, cara, isso aí não quer dizer nada, cara. Tem uma empresa que vários colegas trabalhavam, que a empresa é muito merda, não vou falar o nome. A empresa é muito merda, cara, mas tá lá, gigante na fachada.
O que é uma empresa merda?
A empresa merda é aquela empresa que te obriga a fazer horas fora da tua jornada, te paga muito pouco mesmo. Tem muitas pessoas incompetentes na parte de gestão, mas são pessoas da família, é o primo. Essa empresa em questão é monopólio da família. E tudo bem, uma empresa privada. O pai é o presidente, o não sei o que do setor de TI. O setor de TI é o cunhado. O setor de vendas é a irmã. Tu tá entendendo?
Entendi.
Tu tá entendendo? Então, inclusive esse da TI falou, cara, o cara é um incompetente. O cara um dia veio pedir pra mim fazer uma coisa bizarra, absurda. O cara é incompetente, trata mal, dá em cima das funcionárias casadas. Isso é uma empresa merda, com posturas de empresa merda, entende? Que não valoriza, não reconhece, às vezes você tá lá, o cara lá tem faculdade, tem pós-graduação, tem certificação, abre uma vaga, quem que vai? O conchavo, o amiguinho, ou, sem ser machista, talvez aquela menina que faz alguns favores. E aqui eu estou falando de um caso que eu sofri, que eu vi. Eu vi numa empresa que eu trabalhei, que não é da área de tecnologia, uma área de calçado, eu vi. E aconteceu comigo, de uma pessoa, por ser amiga há muitos anos do gerente, ficou como supervisor.
Empresas familiares têm essa...
Não, mas calma aí. Não dá pra usar essa desculpa da empresa familiar, porque quando você fala empresa familiar, as pessoas, no geral,
não
acham empresa pequena.
Não digo da família, mas a cultura familiar.
Ah, tá.
O termo empresa familiar, mais no nível de cultura, né? Uhum. Então, eu sempre vou colocar alguém que eu tenho mais afinidade do que alguém mais competente. O que é uma falha, né? As empresas maiores, eu acredito que não tenha tanto essa realidade, porque, né, envolve, tem mais... a empresa maior envolve mais processos.
Eu tenho um pensamento aqui, Muitos coaches, né, quânticos falam que uma empresa... E eu acredito. Muitas empresas grandes falam que a empresa ela obtém o sucesso quando ela não tem, quando ela não conquista clientes. Ela conquista divulgadores. Porque o melhor marketing é o boca a boca. É quando uma pessoa tem uma experiência boa. Vou te falar uma coisa. Netflix, a primeira vez que eu precisei de suporte. Hoje o suporte ainda é excelente da Netflix, mas eles já estão muito mercenário, né? Já não dá pra usar a mesma conta em dois endereços. É. Tananana. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Você quer ter os melhores profissionais? Trate bem os seus profissionais. É. Tenha uma política boa de convivência dentro da empresa, que é o que falta.
Existe um termo dentro do contexto organizacional, que é o employer branding, que é você vender a sua empresa como marca empregadora. Então, eu não estou vendendo o que ela faz, o que ela vende, o que ela fornece de serviço. Eu estou vendendo a empresa como um lugar bom para trabalhar. E quem que faz esse employer branding são os colaboradores e também os candidatos, porque se eu participo de um processo seletivo e não foi legal, não tive feedback, me senti coagido, me senti desconfortável, me senti de alguma forma invadido nas perguntas, algo assim, eu vou falar pro meu vizinho, vou falar pro meu amigo. Então essas pessoas já vão ficar meio assim na hora de se candidatar. Então tem que ter essa noção de que você está vendendo a empresa como um lugar de trabalhar para os seus candidatos.
Excelente.
Já e para os seus colaboradores. Então se a empresa for merda, você já sabe que essa empresa não foi com você, se foi com outra pessoa, e você não vai mais querer trabalhar naquela empresa.
Eu tenho 5 empresas muito merda que eu não trabalho. Olha, só não vou dizer nunca, mas assim, ó, eu tenho que estar muito, muito fodido pra eu aceitar o emprego. E vai ser transição também. Eu vou lá, vou tirar uma grana e vou sair fora, entendeu? Eu tenho 5 empresas na mão, assim, que eu jamais, cara.
Então, dica pras empresas: olhem pra isso, façam pesquisas fidedignas em relação à qualidade, em relação à percepção dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho, de forma anônima, né? Porque aí que vão estar os dados para você melhorar o seu ambiente de trabalho, de ter mais procuras pela tua empresa, né? E até desde o processo seletivo. Teve situações também, porque o RH gosta muito de usar processos seletivos em grupo, né? As pessoas têm pavor de dinâmica de grupo. Mas elas são importantes pra gente perceber, no ambiente onde as pessoas estão competindo, como é que vai ser a forma de comportar-se, né? Então, já teve situações em que os candidatos tiveram desacordo, teve uma situação até de uma candidata que, no processo em grupo, eles tinham uma determinada tarefa pra fazer. E ela simplesmente cruzou o braço e ficou olhando os outros 3 colegas fazendo, produzindo e tal. Já proposital, no final eu perguntei como é que foi o relacionamento do grupo em relação à produção da atividade, né? E essa candidata disse que não, eu preferia fazer sozinha porque eles não pediram minha ajuda, eles não quiseram.
Ah.
Mas ela deve ter um todo de braço cruzado, ela não teve nenhum momento que ela intencionou fazer também a atividade, então ela realmente...
Você já pegou isso no arte, já tava olhando já.
Tem muitas perguntas que são estratégicas pra gente pegar alguns padrões de comportamento. As pessoas mudam, as pessoas podem mudar, por isso que eu falo, sejam sinceros, porque as pessoas mudam. Então, se você contar uma situação ruim, mas numa perspectiva de que você, nossa, isso não foi legal, não farei de novo, aprendi e um monte de coisas, né, positivas em relação a essa minha conduta, de coisas que eu não faria novamente, beleza, tá tudo bem, a gente erra. Eu já fui, tive vários momentos que eu errei em outras empresas, coisas que eu jamais faria novamente. Então, é natural que o ser humano erre. O que importa é como eu vou avaliar essa situação que eu tive.
E que dicas você pode dar para as pessoas que vão passar agora para um processo?
Tá, posso dar dicas também pro RH, para os treinadores? Dicas para quem vai passar por um processo seletivo. Seja sincero e transparente. Isso é muito importante porque pode ser que o teu perfil realmente é muito produtivo, é muito criativo, é muito aberto a novidades. Se for colocado dentro de uma vaga que ela vai ser mesma rotina todos os dias e que não tem um espaço para criar, para inovar, você vai se frustrar. Então o RH não vai te colocar naquela vaga, né? Se for estratégica, de fato. Não vai te colocar naquela vaga porque não, você vai estar infeliz, você vai permanecer pouco tempo. Então, seja sincero no que você quer, porque pode ser que tenha outras oportunidades que você encaixe mais. Essa questão da organização, eu não digo que você tem que totalmente, né, social, maquiado. Não, você só precisa estar limpo, né? O cabelo penteado, cabelo limpo, bem cortada, né? Se teu esmalte não tá legal, tira. tem esse cuidado em relação à tua apresentação, porque é teu primeiro contato com a empresa. Então, esteja organizado visualmente. Uhum. Seja sincero também no que você busca, no que você espera da empresa, porque pode ser que a empresa saiba todos os seus podres se onde está e sabe que não vai dar. Não vai
se
dar
é
liga.
Na mesma cidade. É. Ah, então, mas calma, eu lembrei de uma que você me contou. Uma vez você fez processo seletivo com uma ex-colega de faculdade.
Ah, sim.
Rapidinho.
Ai, cuide. Outra, pensando nas dicas também, cuide do seu network, cuide das suas relações desde lá do primeiro emprego, desde a faculdade. Porque tive uma colega na faculdade que ela era extremamente arrogante, grosseira com todo mundo. Ela tinha bastante problema de relacionamento interpessoal. E ela veio, não... Chegou a se candidatar para um processo seletivo e disse, não chamei, né? Porque eu lembro da pessoa. Aí vai...
Existe uma lista negra?
Existe, algumas empresas têm esse... De não chamar novamente uma pessoa que não teve por um determinado tempo. Porque existe a possibilidade dessa pessoa ter mudado, né? E a ideia é que mude, que desenvolva, né? Mas como essa pessoa, eu percebi que ela tinha pouquíssimo tempo de permanência nas empresas anteriores, então, e teve uma outra pessoa que trabalhou com ela, esse perfil continuava de ser arrogante, de ser grosseira. Então ela teve várias demissões de várias empresas porque não permanecia por muito tempo. Então não vou pensar que eu não chamei. E outras pessoas que participaram de processo seletivo aqui, como esse candidato, né, que nós deixamos ele como... com um parecer, pra não chamar novamente por algum período. Depois eles chamariam novamente pra rever como é que tava esse comportamento, como é que tava essa avaliação comportamental dele.
E mas, dicas do RH agora?
Dicas pro RH. Pessoal, cuidem dos seus candidatos, porque a devolutiva ela é muito importante, gera expectativa, a pessoa tá esperando, tem toda uma questão financeira, de mudança de carreira por trás, então dê o feedback quanto antes possível, tanto positivo quanto negativo. Isso é responsabilidade, isso é respeito, mais do que só em relação à tua empresa, mas com você como profissional, né? Deixem o candidato leve, confortável, se for possível, deixar o ambiente mais leve possível, né? O mais, não digo informal, mas que ele se sinta confortável, porque ele tem que entender que ele também está avaliando a empresa. E você tem que se colocar como candidato também, que você precisa ter essa postura de deixar ele confortável para que ele consiga falar melhor, para que ele consiga expor melhor, porque uma pessoa numa situação de pressão, numa entrevista, nem sempre vai conseguir lembrar de tudo o que ela gostaria de falar, tudo que ela vivenciou. Então, tente deixar seu candidato confortável, que tanto coisas boas quanto as ruins vão aparecer com muito mais facilidade. Eu acho que é isso, principalmente, seja já sincero no momento do primeiro contato, na divulgação da vaga, né, que foi o que a gente iniciou conversando, que é bem importante.
Tá certo. Muito obrigado pelo esse bate-papo. Tá bom?
Obrigada.
Valeu. Tchau.
Tchau.